Bom dia a todos e bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Fora da Estante, no qual eu e o John falamos das nossas leituras mensais. Não sei, John, se queres dizer algo. No, retomando que o nosso objetivo é, alegadamente, tentar ler 3 livros por mês. Não sei se queres falar da tua taxa de sucesso para este mês, primeiro.
Finalmente, no segundo episódio, consegui uma taxa de sucesso de 100%. Mas
Boa!
vamos ver como é que isso se mantém nos próximos 10 meses.
A minha foi um pouco acima de 10%. Eu terminei um dos que tinha começado em janeiro, que já tinha começado a falar, e li mais 4, portanto, a minha taxa de sucesso é de... Não me apetece fazer matemática esta hora. 125%, talvez. 130%, algo aí.
Sabes dividir 30 por 2 já é um sucesso. Como
Isso não se
sabemos,
afou na faculdade, como bem nos lembramos.
nem toda a gente sabe fazer isso.
Nem toda a gente sabe fazer isso. Bem. Tendo em conta que, como já discutimos previamente, embora não tínhamos discutido títulos, eu tenho aqui 5 livros para falar, um que terminei e 4 lidos, e tu tens os 3 e meio, certo?
Exatamente.
Então, desta vez, começarei, talvez, eu. E vou começar pelo livro, no fundo, que foi o último que eu mencionei no nosso primeiro episódio, que foi o A Confederacy of Dances, do John Kennedy Toole, este teu quase homónimo. É um homónimo em termos de primeiro nome, não de resto. Portanto, eu tinha este livro sensivelmente a um terço e terminei o livro. Como eu tinha dito da outra vez, este livro já esteve traduzido em português, não sei se ainda se encontra em bibliotecas ou nos descontinuados da Relógio d'Água nas feiras do livro. Eu não sei se recomendo este livro. Eu gostei do livro, mas isto não é um livro para qualquer um. Se calhar estou a começar pelo fim, não é? Estou logo a dizer se calhar não recomendo. Então, como eu tinha dito, isto é sobre um homem nos seus 30 anos que vive uma vida de enorme preguiça, vive muito às custas da mãe, é uma pessoa que vive num estado de arrested development, que é algo que eu não sei exatamente traduzir para português, mas é um homem que nunca cresceu mentalmente, digamos. E ele envolve-se em vários tipos de situações. Eu não me lembro exatamente o que eu tinha dito no último episódio, tendo só lido um terço, mas isto passa-se em New Orleans nos anos 60, fim dos anos 60, foi quando o livro foi escrito. Embora tenha sido publicado cerca de 20 anos depois, já postumamente, ganhou um Pulitzer póstumo, que também é uma quase aliteração bonita. Pulitzer póstumo. E este livro, então, é muito picaresco. Digamos que este é o Lazarillo de Tormes de New Orleans dos anos 60. Só que, em vez de estar a denunciar uma sociedade católica hipócrita absurda, espanhola, está... Como é que eu... Sabes aquela coisa muito New Orleans, tipo Mardi Gras? Aquela ideia de que New Orleans tem uma vida muito... bizarra, digamos,
Sim,
muito
há
carnavalesco,
uma atmosfera
uma
deles.
atmosfera muito carnavalesca, muito absurda, muito de festa. Eu diria que este livro incorpora isso, de certa forma, porque o Ignatius Reilly tenta encontrar empregos, dá-se mal nos empregos, é absurdo nos empregos, mas não se dá mal num sentido mundano, dá-se mal do género. Ele primeiro vai trabalhar para um escritório como arquivista e o que ele encontra como solução é deitar as coisas fora. Mas ele não vê isto como sendo como eu ou tu veríamos, do género, vou deitar isto fora e já está arquivado. Ele acha que, não sei, para ele isto funciona como metodologia real, digamos. E depois ele perde este emprego por motivos. E arranja, por motivos também, um segundo emprego como vendedor de cachorros quentes na rua. E ele tem um objetivo de vender, imagina, doce por dia. O que é que ele faz? Ele come os doces. Mas todos os dias chega ao,
A cota.
pronto, ao proprietário da empresa, digamos, e diz-lhe que foi assaltado de formas mirabolantes ou assim. E ele envolve-se com todo o tipo de personagens muito coloridas, incluindo há aqui um clube de strip ao qual ele e a mãe vão. Antes daquilo mudar para Clube de Street, imagina um bar dançante que à noite passa para ter outro tipo de espetáculos. Depois há um polícia, existe um grupo de homossexuais e travestis com que ele se envolve, não sabe bem como. Daí eu estava a dizer que isto tem sim personagens muito coloridas e um ambiente muito carnavalesco em geral. Eu achei o fim muito interessante porque Eu não quero spoiler, mas ele tem meia dúzia de pessoas apenas na sua vida, que é a mãe, e tem uma antiga colega de faculdade com quem tem uma não relação e está sempre a tentar one-up com ela, ou seja, tem quase uma competitividade de qual deles é uma pessoa mais. Ela quer ser muito socialmente revolucionária, ele apenas acha que a Idade Média é que é da altura boa para se viver e pronto. É. Exato. E ele quer ser mais académico, mas não consegue. Eu acho que tinha dito outra vez que ele vive a tentar escrever uma grande obra no seu quarto. Mas eu gostei do fim no sentido em que é absurdo, mas funciona. Embora o fim, mesmo o fim, ou seja, os vários personagens encontram um desfecho, digamos. O desfecho mesmo do próprio Ignatius, para mim, parece que ficou a meio. Mas eu, no fundo, não recomendaria este livro, talvez, a toda a gente, porque é um livro de humor. E o humor é muito subjetivo, né? E acho que este humor é muito particular, muito específico. Ou seja, eu acho que as pessoas podem tentar ler este livro, mas não garanto que vão gostar. Eu gostei, mas não amei, porque há coisas que lá está, não são exatamente o meu tipo de humor. Ele tinha, como eu disse na outra vez, ele tinha um problema gástrico inventado, em que ele, sempre que as coisas começavam a correr mal, dizia que uma válvula se estava a fechar. E a forma como ele... sim, a forma como ele alivia isso é arrotando constantemente e forçando, por exemplo. Ou seja, eu sei que isto não é o tipo de conteúdo exatamente para toda a gente. Eu acho que é um livro interessante e acho que eventualmente vale a pena, mas não é aquele livro que eu digo que toda a gente vai adorar, porque acho que, pronto, humor subjetivo.
Tu tinhas dito da última vez que era meio cómico, mas é, quando falas em absurdo, continua a ser realista, ou seja, não é mágico.
Não é mágico, é absurdo no sentido em que, tipo, Lázaro Ilha de Tormes, nada ali é impossível de acontecer, apenas é extremo, não é? Eu acho que é muito, eu li muito pouco picaresco, ainda não li o Dom Quixote, embora, como tu saibas, há uma semana estivemos numa situação em que supostamente toda a gente já tinha lido o Dom Quixote.
Menos nós.
Menos nós. Toda a nossa fila, todo o nosso grupo social não tinha lido o Dom Quixote. Mas pronto. Mas o Lazarillo de Tormes, no fundo, é uma versão muito mais curta do tipo de livro que será o Dom Quixote, que é aquelas aventuras rocambolescas com anti-heróis dos quais, pronto, porque é que hei de gostar desta pessoa e acontece tudo a esta pessoa. Suponho que o Candide do Voltaire também seja um livro um pouco nessa onda, embora seja mais acusado com o positivismo, mas não deixa de ser aventuras bizarras demais para acontecerem em sucessão à mesma pessoa. E eu acho que este livro é um pouco isso, é aventuras bizarras demais para acontecer à mesma pessoa. Ele também tem... pegando aqui no que está dizendo na contracapa, aqui está a falar de incongruências intelectuais e claramente nós vemos isto no... Ele acha-se uma pessoa super inteligente, mas há muitas incongruências na pessoa dele. E se tu vês bem, eu na altura não tinha chegado ainda essa parte do livro. Ele aqui na capa está a segurar um cachorro quente. Portanto, toda esta capa é muito... A personagem é um homem muito gordo, com um chapéu muito parvo e com um cachorro quente.
Uma camisa lumberjack.
Sim, ele tem assim todo um look meio lumberjack e tem um bigode, ele é mesmo descrito assim, e já vi outras capas do livro, pronto, na net, não é? E todas representam bastante bem a figura. Mas pronto, então este foi o primeiro livro que eu terminei em fevereiro, já o tendo começado em janeiro.
Portanto, ele é um hipster genérico 2013.
Opa, sim. Ele é o hipster, pensando bem na coisa, dos anos 60. Há muita gente, de certeza, que se vê assim, não só pelo bigode não irónico, mas pelas incongruências intelectuais. Sim, sim, sim.
Isso é um bom insulto. O teu intelecto é incongruente. Isso
é um bom insulto, vais anotar. Atenção, essa frase não é minha, é do New York Times. Okay. Isso da incongruência intelectual.
Agora é tua, o podcast é teu, a frase é tua.
Ninguém vai saber que fui eu que inventei. Não fui eu que inventei, aliás. Conta-me.
Okay. O primeiro livro que eu li é um que eu já tinha referenciado no primeiro podcast, do Hesse.
Ou seja, começamos com continuidades.
Exatamente. Sendo que eu estava na página 2.
Pronto.
O que, tendo em conta o tamanho do livro, é tipo 10% do livro, porque isto é, pronto, exagero, mas são umas 100 páginas, é um livro bastante
2% curtinho. Do livro, então.
Eu diria que é é grande o suficiente para não ser um conto, mas de todo não chega a ser um romance. É
uma
mesmo
novela.
Um pequeno, exatamente, é uma novela. E
que é um
lê-se
conceito
muito
que
bem.
Não existe.
Verdade, devíamos inventar isso. ou reclaim esse nome.
Exato.
Aqui não acontecem coisas dramáticas ao nível da TVI, portanto é uma novela diferente.
Não é uma telenovela.
Não é uma telenovela, mas
Telenovela.
é um livro, acho que foi muito na veia do Hesse, quem já leu outros dele, acho que percebe o que eu quero dizer. É uma leveza na forma como ele escreve. A escrita dele não é propriamente negra ou pesada ou desagradável, lê-se com bastante facilidade, mas os temas são fundos. E ele, neste livro, como aliás nos outros, em poucas páginas, consegue criar uma narrativa que, pelos vistos, é autobiográfica. Eu tinha dito no primeiro podcast que começava num comboio, até
Comboio.
comentaste, tantos outros, e de facto, as primeiras páginas são um pouco. Não vou dizer clichê, mas tu estás a ler isto e estás a ler todos os livros genéricos da altura e muito rapidamente isto escala e não podendo dizer muito, porque pronto, o tamanho do livro faz com que digas uma frase é um spoiler, mas é essencialmente um homem a fugir de si. Ele claramente tem uma situação, uma realidade mental que é, não sei se borderline, não sei se bipolar. Mas ele descreve as sensações que ele está a passar, os pensamentos que está a ter, que passam do está tudo bem, a vida é maravilhosa, oh meu Deus, vou fazer tudo, para 30 segundos depois estar com a cabeça em cima dos carris do comboio.
Quem
O que.
nunca?
Relatable, exatamente. E no fim, as últimas 5 páginas, talvez, faz um lift up, portanto, a história acaba de forma não convencionalmente feliz, mas. A forma como ele descreve essa libertação, digamos assim, é bastante bonita, poética e até esperançosa. Eu tenho uma teoria, vá, uma. A forma como eu entendo o Hesse, dos livros dele que eu já li, é que ele foi avançando desde o nada para tudo. Portanto, se tu. Na ordem dos livros dele que eu já li, tu tens um Demian, que é sobre dualismo. Tu tens um Steppenwolf, o Lobo das Estepes, que é sobre dualidade, que não é
Sim,
bem a mesma
esse eu
coisa.
li.
Tens o Siddhartha, que é sobre unificação. E tens o jogo das contas de vidro, ou dos berlindes,
Big Last Game.
exatamente, que é sobre integração. Ou seja, parece que ele vai de duas forças que se contradizem, ou que se opõem, pelo menos, a integrá-las no Siddhartha, as filosofias orientais, e depois no jogo das contas de vidro, aquilo torna-se uma matriz do universo. Este, estando antes, para mim, é um livro de desintegração. É quase de também de dualismo, no sentido em que ele tem duas forças dentro dele. Ok, usando o exemplo, talvez mais, ou a leitura mais simples, é a bipolaridade, uma energia maníaca e uma energia depressiva, que ele não consegue conciliar. Então o livro acaba com a dissolução disso. Ele dissolve-se entre essas duas energias. A partir daí, os livros parecem que vão recuperar e reconstruindo essa dialética, o que talvez seja coerente na altura da literatura alemã, sempre foi um bocadinho idealista, ou tem um romanticismo deles, do idealismo, de quem sou eu, porque é que sou eu, porque é que me quero matar, oh meu Deus, comida. Portanto, é um livro. Não reduzindo, obviamente, a cultural, não é isso, mas a literatura deles é fantástica e acho que este tenta ser uma atualização do Goethe, As Tristezas do Jovem Werther. Não sei se em português
Não sei se em português chama assim, porque eu li em inglês e é The Sorrows of. Mas sim, As Tristezas. Estava a pensar nesse livro quando estavas a dizer isso, desse romanticismo todo,
exatamente.
porque de facto isso. As Tristezas, digamos, do Jovem Werther, não sei se chama As Tristezas. É, de facto, é um livro de um jovem muito iludido num romanticismo absurdo. Porque dá para ver que aquilo é absurdo. Dá para ver que aquilo não é a sério, como há livros que são assim a sério, não é? Há
Exato.
livros que têm esse desespero romântico a sério e aquilo não tem.
Eu gostei deste porque pega nessa ideia que tu descreveste, uhum. e da qual eu também gostei, é um dos meus livros favoritos, mas atualiza para um mundo pós-psicologia, pós-Jung, talvez, pós-Freud, okay. porque já não é um sofrimento romântico, reduzido okay. ao romantismo, é um sofrimento uhum. existencial, psicológico, da tua cabeça. E ele também tem um... Bem, ia dizer um objeto, não sei se é a palavra correta, mas talvez até seja um objeto romântico que uhum. ele idealiza numa mulher, mas que no fundo a mulher não está ali, certo? Aquilo é certo. A manifestação que ele precisa e não é romântico de todo, acho eu. É um romanticismo maníaco ou um romanticismo possível.
Obsessivo?
Sim. Tipo, estás com alguém e tudo faz sentido e é a mulher perfeita e 30 segundos depois ele está a tentar esfaqueá-la, portanto.
Ok.
Relações em 2023, não sei quão atual este livro é, porque ele já é de dos anos 20, talvez? Não sei. Sim, 1920.
Mas eu estou a achar isso muito interessante, porque da última vez que tinhas mencionado que ele começa num comboio a contar a sua história, eu lembrei-me, eu creio que mencionei duas coisas, um deles a Sonata a Kreutzer, do Tolstói, que também é um homem que fala da dissolução do seu casamento enquanto vai num comboio, e de um dos meus filmes favoritos, que é do Buñuel, que é o Ser Obscuro Objeto de Desir, este Obscuro Objeto de Desejo, que no fundo parece um pouco o que estás a dizer desse livro do Essa. É um homem que vai a contar num comboio a um grupo misto de pessoas sobre porque é que acabou de fazer algo uma mulher na linha de comboio, digamos, à entrada do comboio, e eles viram e ficaram chocados e perguntaram-lhe porquê. E ele descreve uma relação que teve com essa mulher, uma coisa obsessiva, em que ele a vê de uma maneira. Só que às vezes é de outra, e ele tanto a ama como a odeia, e o que eu acho mais interessante na realização do filme é que há duas atrizes a fazer o mesmo papel. Ou seja, a personagem da mulher às vezes é uma atriz, às vezes é outra. E muitas das características de personalidade dela estão presentes ou numa atriz ou na outra, digamos. Quando ela é mais, digamos, mais pura, mais honesta, é uma atriz. Quando parece que está a gozar mais com ele e quando o frustra mais, quer dizer, depende, ela frustra-o nas duas formas, digamos, mas existe uma outra. Portanto, não sei se o Buñuel eventualmente poderá ter tido alguma inspiração daí.
É uma corrente e é interessante que digas isso, porque de facto, entre o Goethe e esse romantismo alemão mais, direi, não vou dizer inicial, mas pronto, entre essas sementes do romantismo, depois os russos fizeram a sua interpretação, com aqueles que nós já lemos, o Turgenev e a morte de Ivan Ilitch.
Esse não é.
Este fez-me lembrar um pouco esse, só que mais moderno.
Ok.
Ou seja, o outro.
Também é posterior, né?
Exatamente. E se calhar a linha é essa: é tu começas com o idealismo romântico alemão, passas para a vertente russa disso, que é um bocadinho mais pesada.
Sim.
Sei lá, passa tipo aquele meme sobre literatura, que é passa de oh meu Deus, eu estou apaixonado por ela, para oh meu Deus, estou apaixonado por ela, quero morrer.
Sim.
Este acho que é bastante mais moderno, porque tu podias ler isto hoje e. Pronto, adaptando digamos, as coisas do dia-a-dia que ele descreve na altura em que isto foi escrito, tu, acho eu, consegues identificar-te com estes sentimentos. Eu, pelo menos, não sei o que é que isso diz de mim, mas consigo identificar-me bastante com esta crise existencial ou esta crise de ti em ti, se isso faz sentido. E diria até que o livro... Não parecendo, e tu vês que a capa é extremamente cor-de-rosa e vibrante, é um livro muito negro. E tal, dos livros dele, tem essa tal escuridão, talvez mais no Steppenwolf, mas aqui é uma opção doentia, homicida, pronto, patológica, pronto, digamos assim.
Eu li pouco do Essa. Eu li o Siddhartha e o Steppenwolf. Eu não gostei do Siddhartha, confesso. Não sei. Acho que é capaz de ser um livro, talvez pela vertente espiritual, que ou se gosta ou não. Acho que é, estás a perceber, é porque é um tema que acaba por ser muito pessoal, mas ambos os livros, no fundo, tocam naquilo que acabaste de dizer sobre isso, que é uma crise.
Sim.
A pessoa está a passar por uma crise. O Siddhartha tem toda aquela a crise espiritual também, em que ora se encontra, ora não se encontra, ora se volta a encontrar. E fala muito de arroz pelo meio. É a memória que eu tenho. Eu li o livro há muito tempo, mas lembro-me de arroz. Do Steppenwolf, eu confesso que talvez... Eu não me lembro do livro ter uma narrativa linear. Eu não me lembro de muita coisa do livro sem ser a sensação, tipo vibe. Sou sincera. Mas lembro-me muito da crise, digamos. Não me lembro da história em si. Lembro-me de ser um homem numa crise.
É, e talvez todos os deles sejam assim.
Pois, pelo que estavas a dizer.
O que eu gostava só de dizer, para quem esteja a ouvir e que se sinta curioso barra repelido, é que para mim é bastante esperançoso pensar que alguém escreveu isto em 1920 e assumindo que isto tem uma vertente biográfica, é um livro que não antevia grande futuro para quem o escreveu,
certo.
Mas ele conseguiu passar disto, desta crise, como tu dizes, e que talvez também reflita o... Eu sei que ele o Hesse, o escritor, passou por uma crise pessoal na Primeira Guerra.
Ok.
E refugiou-se depois na Suíça, penso eu.
Sim, acho que sim.
É incrível ver como é que ele passou deste texto, deste testemunho, que é difícil, provavelmente, para quem passou por isto e pô-lo no papel. É a história de alguém que não quer continuar a viver, no fundo, para depois escrever as obras que, entretanto, referimos. Portanto, ter escrito isto em 1920 e depois escreveres o Jogo das Contas de Vidro nos anos, não sei se foi, 40, 50, 60. É um testemunho incrível da natureza humana e acho que é esperançoso para quem esteja a passar por uma crise idêntica a esta, do Hesse em Ele e o Outro. Se calhar daqui a 40 anos as coisas irão mudar e conseguiremos dar expressão a algo mais positivo. Portanto, eu recomendo, especialmente para quem está à procura de uma coisa ou mais contemplativa ou que se lê bem, no fundo é um livro. Não é um grande commitment, porque existem 2 horas.
Sim.
Portanto, eu recomendaria, especialmente para quem gosta de Hesse, leiam este livro.
Eu não sei se gosto do Hesse, porque lá está. Eu li, é o que eu estava a dizer, eu li 2 livros. Eu quero ler mais e talvez leia esse até porque é curto. E pronto, não é sempre, pode ser um bom fator de desempate. Porque eu não gostei do Siddhartha. Do que eu me lembro no Siddhartha, ele resolve a sua crise também no fim. Ele passa por crises, mas está resolvido no fim. O Steppenwolf, eu não me lembro, eu lembro-me dele não se resolver no fim. Não sei se me consegues confirmar.
Acho que ninguém sabe, porque aquilo começa super arcaico e o fim é tipo uma acid trip tremenda em que ele abre portas e acontecem coisas. E...
Sim, pronto. Talvez tenha sido a minha interpretação um pouco positiva.
Eu concordo, ele não se resolve. Acho que ele fica perdido numa acid trip. E...
Ou morre, ou algo assim.
Ainda lá está, talvez, não sei.
Ou morreu ali. Eu acho que a minha ideia, novamente, eu lembro-me muito pouco do livro, é que no fim ele morre. Talvez porque eu tenha interpretado essa acid trip bizarra como seguir a luz, digamos, não sei. Eu já li o livro há mais de 10 anos, portanto, também me fica. E, novamente, não sendo um livro com uma narrativa que eu me lembro de ser muito linear, ou seja, acontece isto, isto e isto, numa consequência, digamos. Porque eu não me lembro de ser exatamente como é que eu ia dizer isto. Há livros que são uma narrativa com um princípio, meio e fim, não é? Com um propósito. E há livros que não o são. E esse eu lembro-me mais de não o ser, mas posso estar completamente enganada.
A ideia que eu tenho, que também já li há algum tempo, é que, para mim, pelo menos, aquele fim não é real. Aquilo está acontecendo na cabeça dele.
Pois.
Portanto,
por isso, talvez
daí
por isso
dizer
eu
que
acho que
acho
ele tinha morrido.
Não se confirma. Acho que fica mesmo a ficar a tua interpretação. Portanto,
pronto, então ninguém está a spoiler aqui nada.
É o lobo de Schrödinger? Ele morreu e não morreu. Ele está lá ainda.
Então pronto, eu dizia que ele morreu no fim não é spoiler, porque pode haver pessoas que acham que não.
Sim e não. Aquela expressão
sim, não.
Fantástica.
Exato, sim e não.
Qual
Como é que
foi o
era?
teu...
As opiniões são divergentes.
Exatamente, a doutrina
As
diverge,
opiniões.
As opiniões são divergentes.
A
Depende.
doutrina diverge. Da
Pode ser
cultura
um e o outro.
judaico-cristã.
Ah, foi completo. As memórias...
As memórias, respostas que dão para tudo. Então, ias-me perguntar pelo meu segundo livro. E o meu segundo livro foi um mangá.
Ok.
Que se chama She and Her Cat, Ela e o Gato. Este livro, só para fazer aqui uma nota prévia, eu quando li este livro percebi-me que existia uma edição em português que eu achei muito bizarro. E depois eu vi que essa edição era da Presença, que eu achei ainda mais bizarro, porque, tanto quanto eu sei, eles não têm uma única banda desenhada sequer. E depois apercebi-me que o livro que a Presença tem, que é da mesma, ao mesmo autor, não consigo perceber pelo nome se Makoto Shinkai é um homem ou uma mulher. Não creio que seja exatamente relevante neste contexto, mas pronto. O que é que sucede? Eu achei estranho e depois fui ler a sinopse e li várias sinopses do livro em inglês e falam todos de que são histórias de quatro mulheres, cada uma com o seu gato. Sendo que o meu mangá só fala de uma mulher e o seu gato. Portanto, eu acho que isto é uma espécie de adaptação à novela gráfica barra mangá de uma das histórias que está contida no livro. Portanto, haverá pessoas que se calhar leram o livro da Presença, porque está bastante na moda ultimamente livros japoneses assim mais contemporâneos, simples, especialmente livros japoneses contemporâneos com gatos. É uma moda que existe. Portanto, se calhar há pessoas que leram o Ela e o Gato, ou Ela e o Seu Gato, em português, e não sabem, e não leram o mesmo livro que eu. Pronto, achei que isto era relevante de dizer, porque eu acho que isto é ser mesmo uma adaptação de uma das quatro histórias, talvez. Até porque eu depois fui ver, porque no site da Wook tu consegues começar a ler partes do livro, assim uma meia dúzia de páginas para ver, e aquilo é prosa autêntica. Portanto, eu nem estive a ler, eu só estive a ver que aquilo era prosa, enquanto que o meu livro não é prosa. Portanto, a versão do livro que eu tenho é um mangá que não é uma série, o que é raro. Relativamente raro em mangás, geralmente tens séries de X livros. E é sobre uma mulher que num dia de chuva sai para ir trabalhar e vê um gato numa caixa de cartão e leva o gato para casa. Portanto, ela salva o gato. A questão é que depois o gato vai-se apercebendo, isto depois é narrado em parte por ela e pelo gato. Por exemplo, aqui as coisas que estão em quadrados é o gato e o que está em coisas redondas é ela. Pronto, isto, ou seja, dá para distinguir quem é que está a falar, se é ela ou se é o gato. E o gato acaba por se aperceber que ela tem uma vida extremamente solitária. Portanto, o gato gosta muito dela, como os gatos gostam das pessoas, embora haja quem ache que os gatos não gostam de pessoas. Eu tenho uma gata que é a prova do contrário disso. Ela neste momento não está aqui, está a apanhar sol. Mas a minha gata gosta muito de mim. E este gato gosta muito da sua dona. E, no fundo, a dona tem uma vida, tem um trabalho, tenta ter relações interpessoais de vários tipos, amizades, romances, e nada lhe corre bem. E o gato vai narrando aquilo que percebe do que ela está a fazer, no fundo, e tem a sua perspectiva sobre ela. No fim, no fundo, o gato também acaba, de certa forma, por a salvar. Porque, pronto, ela é uma pessoa que vive sozinha, solitária, e mesmo gostando do seu gato, não percebe, talvez no início, o impacto que o gato tem na vida dela em geral. E ela tem uma crise muito grande, a certa altura, porque muita coisa começa a correr mal, e ela percebe-se que, pronto, tinha amigos antes, mas agora tenta voltar a falar com eles e não consegue, porque não tem nada em comum e tudo mais. E mesmo coisas no trabalho que começam a correr mal e outras coisas. E ela está simplesmente muito mal e o gato vai ter com ela. E ela consegue depois dar a volta por cima. E gostei muito. Eu também estou aqui a relatar a história toda porque lá está, as pessoas que tenham lido o livro em português não leram o mesmo livro que eu. Este pode ser um dos quatro contos que está no livro em português. Mas é isso. Disse.
O gato fala com ela.
O gato não fala com ela. O gato fala com o leitor, digamos.
Exato, ok.
Ou
Então
seja,
não é um
nós estamos
diálogo.
aqui a ler, That's why I am her cat, mas ele não está a falar com ela. Nós é que percebemos o que o gato está aqui a pensar. Por exemplo, está aqui uma página em que ela está a falar com o gato. Ela pergunta-lhe: O que é que eu devo fazer? Não consigo falar com as pessoas no meu trabalho e agora não consigo falar com os meus antigos amigos. Bem, vou ter de aguentar. I have I'll just have to hang in there. Ou seja, vai ter de seguir em frente, não é? Porque e ela diz isto, e o gato aqui depois tem um comentário que é: sometimes her behavior is difficult to understand. Ou seja, ela está a falar com o gato e está triste, o gato sente que ela está bem ou está mal, não é? Mas o gato não a entende. E ela obviamente também não entende o gato. Portanto, não, apenas temos acesso à perspectiva do gato e temos acesso à perspectiva dela. Sendo que a do gato é maioritariamente sobre ela, porque pronto, né? Vivem juntos. Ela tem uma vida lá fora, tem um emprego. E... mas não, eles não falam um com o outro. Não literalmente. Qualquer pessoa que tenha um animal entende o que eu estou a querer dizer.
Eu pergunto, isso fez-me lembrar quando estavas a descrever uma série, o Wilfred?
Nunca vi, mas sei.
Onde basicamente um rapaz tem uma... pronto, uma noção de surto psicótico, ele tenta matar-se, ele não consegue. E a partir daí começa a ver o cão da vizinha como um homem, este tipo de cão.
Sim. Quero
e
muito
eles comunicam. E quando estavas a descrever, parecia isso, também uma pessoa isolada, uma pessoa pronto, que tem dificuldade em manter as relações sociais e talvez a sua vida à volta disso. E o animal é o escape barra apoio. No Wilfred não é o apoio, é por causa da destruição. Mas aqui parece que o gato retribuiu a boa ação.
Sim. Ela inicialmente salvou o gato, porque ele estava abandonado numa caixa de cartão à chuva. E depois o gato acaba por a salvar também à chuva.
Como é que se chama o gato? Ou isso não é...
O gato... diz, eu é que não sou boa com nomes de... porque é um nome muito... Shobi.
Shobi, ok.
O Shobi. Chobi. E o gato gosta muito dela, ele é muito devoto. Mas não... pronto, não compreende exatamente porque é que ela está tão triste e não sei o quê. Claro que a gente vê-a falar e a contar este tipo de coisas. O gato não a... compreendo como ela está, não é? É um ser sensível, mas não compreendo exatamente o que ela diz.
Pois é, são dois monólogos quase, né? Ou é uma comunicação que não se...
Sim, são duas comunicações paralelas. Às vezes é só o gato que fala, digamos, às vezes é só ela. Por exemplo, nestas páginas, não, por acaso está aqui ela a falar, e há partes que nem sequer têm a narração, há partes que são só as imagens mesmo. Mas pronto. Gostei muito. Também porque, pronto, como tu sabes, eu sou uma pessoa que liga muito a animais. Tenho uma gata, tenho uma cadela, tenho afilhado, tenho três afilhadas gatas de onde não sou zoófilo. Tenho um afilhado cão. E percebo o impacto que os animais têm e a companhia também que são. E como também somos importantes para eles, porque, por exemplo, uma das minhas afilhadas da União Zoófila Gata foi adotada há 2 semanas. E eu era madrinha dela há 1 ano. Agora já tenho outra afilhada para substituir. Mas eu era madrinha dela há 1 ano e sempre que eu me aproximava do gatil, ela ia à porta e fazia um miau-miau. E ela não fazia isto a qualquer pessoa que entrasse, ou seja, eu sei que ela sabia que eu ia vê-la.
Claro, sim.
Isto estou a falar de uma gata que eu vi uma vez por semana, não estou a falar da gata com quem eu vivo, não é? Eles sabem, eles entendem. E
dirias que é uma história feliz, esse livro? Ou é...
talvez também tenha um final mais esperançoso. Eu acho que o livro é triste, mas o final é esperançoso, porque no fim parece que ela está a tentar reconstruir a sua vida de uma forma que a satisfaça mais. Porque há pessoas que são perfeitamente felizes estando sozinhas e isoladas. Em geral, ela parece-me o tipo de pessoa que sentia que talvez tivesse, até que começou a perceber que as coisas não estavam como ela achava, digamos. Talvez ela achasse, por exemplo, que a amizade que tinha era uma amizade que existia e funcionava, mas depois foi almoçar com a amiga e percebeu que não.
Sim.
E no fim parece que ela está a reconstruir mais essa parte da sua vida.
Isso é de que ano? É relativamente recente? Ou
isto é
mais...
relativamente recente. Deixa ver se eu percebo. 2016. Agora, eu não sei se 2016 é a data da adaptação ou do livro original. Novamente, eu não tenho bem a certeza da história de publicação da obra em si, mas eu diria que serão mais ano menos ano, serão mais ou menos da mesma altura.
Ok. E se calhar até tem anime, animação?
Talvez, não creio. Eu sou sincera, eu estive a pesquisar por causa disso me ter confundido, ter visto um livro em prosa. Aliás, primeiro porque vi que o livro existia em português e depois porque vi de que a editora era e não fez sentido. Porque há editoras que até vão publicando umas bandas desenhadas e coisas assim, sendo que isto é mangá, ainda há menos editoras a fazer mangá em Portugal do que banda desenhada. E fiquei um pouco confusa com o que é que tinha vindo primeiro. Não creio que haja um anime ou mesmo um filme, mas parece-me material com potencial para.
Eu sei que o que vou dizer não é real, mas no meu subconsciente tu vais àquelas livrarias ou às paredes das livrarias com mangá e é tipo 90% Naruto, 10% Death Note e é isso. Portanto, é. Eu sei que não, eu sei que há bastante mais,
Não,
mas
mas não é muito
marketing.
mais. Dependendo das livrarias a que tu vais, ou seja, na FNAC tu vês maioritariamente isso, talvez um Dragon Ball, talvez uma Sailor Moon, que são coisas populares. Eu próprio leio Sailor Moon, ainda vou sensivelmente a meio da série, mas não, um bocadinho mais, já li o oitavo e acho que são 11 ou 12. Mas são coisas que são populares porque pessoas da nossa idade viam e foi muito life-changing nos anos 90, não é? Mesmo, por exemplo, Pokémon, eu tenho aqui uma box set que não é minha, é do Diogo, de Pokémon da primeira temporada e eu nunca vi isso à venda numa FNAC. No entanto, se tu fores, por exemplo, a uma livraria no Intendente, nos Anjos, é pá, para aí, na Avenida, que é Kingpin Books, e eles têm mais coisas, porque também é uma livraria especializada de banda desenhada e coisas mais desse género. Mas sim, se tu fores a um sítio mais. Bem, se tu fores a uma livraria tradicional, digamos. Não encontras nada. Na maioria delas. Pronto. Tradicional, como quem diz, independente, não é? Não encontras assim nada. Se fores a uma FNAC, encontras exatamente isso que tu disseste. É maioritariamente o Naruto e Death Note e pouco mais. Eventualmente algo mais, mas pouco mais e coisas mais populares barra óbvias, que nada contra, porque nós também temos cá em casa box sets gigantes de Dragon Ball, que também não são minhas, mas temos. Tem, as coisas têm efetivamente público e eventualmente dão mais público do que coisas que nunca ninguém ouviu falar. E eu percebo, e é legítimo, especialmente num país que lê pouco deste género. Percebo que FNACs desta vida tenham de fazer opções, mas sim, não é fácil. Não fui eu que comprei o livro, foi o Diogo que me ofereceu e ele comprou online, de certeza, portanto. Portanto, é isso, sim. Mas pronto, um livro de gatos.
Sim, eu estava a pensar nisso, não é? Ok, tens o conto do Poe e tens o gato muitas vezes como um adereço ominoso, talvez, tipo o gato preto, aquele clichê, mas um livro onde o gato é o personagem principal, suponho aí.
Eu vou discordar.
Mestre e
Eu...
Margarita?
O Master e Margarita tem um gato preto que também é um pouco ominoso, embora seja a melhor personagem do livro. Mas tens o Practical Book of Cats, do T.S. Eliot, que inspirou o Cats. Tens mais coisas. Existe o La Chatte da Colette, a gata. Eu sei que tenho mais livros sobre gatos cá em casa. Eu sei que tenho vários livros sobre gatos. E sei que há mais. Assim, de repente, estão-me a vir essa cabeça. Ainda não li o da Colette, mas tenho e sei. Mas, obviamente, o do T.S. Eliot. Mas há mais coisas. Eu acho que até há bastantes coisas sobre gatos. Desafio quem esteja a ouvir isto que me contacte pelo Instagram ou no blog ou como queiram para me falarem de mais livros de gatos. Também existem aqueles japoneses que eu estava a dizer recentes. Eu tinha um que era o de Guest Cat ou Visiting Cat. Eu já li esse. É o Guest Cat. Estou a ver ali na estante. E existe um que é um Traveling Cat e If Cats Disappeared from the World. Houve assim uma moda de gatos em livros japoneses recentemente. Mas eu tenho mais livros que envolvem gatos, incluindo gatos ominosos. Estava-me a lembrar agora do Thérèse Racan do Zola, que é um livro que envolve adultério e há um gato que presencia.
Ok.
Mas o gato acaba por ter um papel até relevante porque parece quase um símbolo da culpa. Porque o
Ok,
gato
pronto, se
sabe.
parece o papel, tudo bem. Pensei que fosse uma coisa pior.
Não, mas o gato até, não vou dizer que tem um papel central, né? Mas até é um gato relevante
Gato
porque
relevante.
depois eles não conseguem viver com o gato. Mas pronto, isso são. Não, mas eu sei que tenho mais livros com gatos. Que eu às vezes gozo a dizer que são os livros favoritos da Mimi, que são os livros com gato. Pronto, eu sei que tenho mais. Tenho mais livros com gatos do que livros com cães, até. Algo a pensar.
O gato dá um personagem mais tridimensional do que um cão, será?
Espera, tenho aqui um livro sobre gatos que te vou mostrar.
Ok, isso é sobre o gato.
Isto é o Mundo de Garfield, 1978-83. Eu e o Diogo estamos a ler isto em conjunto. E vamos na página 110. Isto tem cerca de 600. Nós vamos lendo aos poucos as tiras. Mas há livros sobre gatos. Há vários. Agora é que não me estou a lembrar de mais de nenhum. Mas pronto, conta-me a tua próxima leitura.
O meu segundo livro do mês. Coincidentemente, e já nos aconteceu o mês passado,
Oh,
parece
meu
que
Deus,
estamos
qual é o tema?
subconscientemente alinhados no, nas temáticas, é o Silêncio de Shusaku Endo.
Ok, agora a temática é japonesa.
Pois, e nós de facto não estamos a dizer um ao outro o que estamos a ler,
Não.
portanto é uma surpresa, mas tem calhado bem.
Verdade.
Este livro. Muito a dizer,
Ok.
eu vou tentar sintetizar. Em termos muito simples, é a história de, como é que se diz? Missionários portugueses que foram para o Japão
Ok.
em 1600 tentar evangelizar barra estabilizar o cristianismo no Japão. E a resposta que eles tiveram, claramente, não foi muito positiva, porque o Japão estava a tentar suprimir o catolicismo.
Sim.
Ou do cristianismo, porque, pronto, depois também fala um pouco da luta entre Portugal, Espanha, Itália, mais católicos, e os países protestantes, no fundo, numa altura de luta pelo controle da região, economicamente, politicamente, havia a luta religiosa. Há um missionário particular, o Sebastião Rodrigues, que vai para lá, é capturado e passa por toda uma experiência que eu penso é suposto replicar a experiência de Cristo. O Calvário,
Ok.
pronto, as dúvidas, a noite no jardim, a última ceia, que é arroz, portanto, mais uma vez, temática.
Temático.
Mas, em termos simples, é isso. É alguém, ou uns alguém que vão para lá tentar cristianizar o Japão e a resposta que é não, obrigado. Um pouco como nós fazemos hoje em dia quando nos vem à porta tentar defender um redentor qualquer. Eu não vou fazer um comentário pessoal. Não, claro que vou.
Ok.
Pessoalmente, eu não vejo grande. Deixa-me recomeçar a frase. Acho que o livro está escrito de uma forma um bocadinho evangélica.
Ok.
Acho que é escrito por um autor japonês que era cristão, católico, e que também passou por uma crise pessoal de fé. E acho que o livro está muito na perspectiva do missionário português contra o Japão e a acusá-los
Certo.
de tortura e de maus-tratos, o que é um facto. Isto supostamente tem uma base histórica e, se formos ler, há relatos disso. As pessoas eram obrigadas a pisar uma tábua com a cara de Cristo ou da Virgem. E era tipo, pões o pé, picar o pé para desprovar a sua fé em Cristo. E quanto mais tu te recusasses a negar, mais as torturas iam aumentando. Isto é narrado nessa perspectiva. No meio, ele tem diálogos com os dirigentes, alguns dirigentes, alguns chamemos inquisidores japoneses, que tentam dizer-lhe porque é que nós estamos a fazer isto. Ou seja, o exemplo que eles usam é primeiro de uma semente, e dizem que a semente do cristianismo não encontra terra, não encontra raiz no Japão. Porque okay. O Japão é uma terra pantanosa. É a metáfora que eles usam. E depois também entram... Ou o português entra na metáfora da mulher, porque o cristianismo é a mulher certa para o Japão. Pronto, okay. há aqui um discurso metafórico que está alinhado com a religião, com o cristianismo.
Uhum.
E dizia eu que, na minha opinião, acho que, pronto, se tu vais para outro país tentar enfiar uma religião para a garganta abaixo, não é surpreendente que te ponham, tipo, na prisão. É a minha análise do livro. E, nesse sentido, não senti grande pena, ou grande...
Okay.
Sendo nós Portugal, isto. Tem uhum. bastantes referências a Portugal, Lisboa, à nossa cidade, à nossa geografia, à nossa língua. Que ainda estava pelos japoneses, que estão um bocado a dizer. Só porque os padres, os missionários que foram para lá eram teimosos e meteram na cabeça que isto ia acontecer. E isso parece-me um pouco invasivo, porque...
Sim, literalmente.
Não há absolutamente base nenhuma para tu poderes obrigar alguém a fazer o que tu queres, e quando a pessoa diz não obrigado, tu dizes estás-me a massacrar ou estás-me a torturar porque não aceitas o que eu te estou a obrigar a fazer. Análise muito superficial. No entanto, eu recomendo este livro fortemente.
Okay.
É um livro simples. A narrativa é literalmente isso. Alguém vai para o Japão e é preso. E o diálogo, a escrita, também não é muito complexo. Não é um livro muito filosófico. Ou, pronto, por exemplo, os que eu dei agora são metáforas muito simples. Minimalistas, talvez.
Não, ok. Simples.
Mas o livro vai muito fundo em questões de o que é Deus e o que é Deus para, vamos dizer, nós, Ocidente, versus o que é Deus para o Japão. E os próprios japoneses lhe dizem que o nosso Deus é o mesmo. Simplesmente nós realizamos Buda e vocês realizam num Cristo. É a mesma coisa, mas tu não podes chegar aqui e impor o teu Cristo sobre o nosso Buda. E o padre diz não, e continua a sua demanda pessoal.
Ok.
Mas é um livro interessante.
Ok. Flat.
Again, acho que é simples, mas é denso. E há várias partes onde tu podes parar, acho eu, e refletir um pouco sobre, sim, o que é Deus, ok? Porque é exemplo literal, mas até sobre fé, talvez. E que tu podes aplicar a tudo o que tu fazes na tua vida, as escolhas, no fundo. Ele escolhe não ser apóstata. Ele escolhe continuar a acreditar no Cristo dele, mesmo face à adversidade. Há um mérito nisso? Ok, talvez sim, se não tivesse a forçar isso a outras pessoas. A jornada pessoal do personagem é interessante. As dúvidas dele, a fé dele, a coragem que ele mantém até o fim. E estas interrogações que aparecem aqui no meio, que falam muito de algo, curiosamente, é o tema central do Exorcista, que é comparar Deus a amor. E eles falam, ou usam o exemplo de dizer que o trabalho missionário é forçar amor em alguém.
Isso não soa bem.
Exatamente. Mas o discurso do padre é eu estou a forçar o meu amor, o amor de Cristo, o amor da minha fé,
sim.
em ti. E isto é para o teu bem, por isso tu tens que aceitar. E porquê é que não estás a aceitar?
Isso não sou nada bem.
Por isso mesmo, daí dizer que acho que o Japão estava mais do que in the right ao,
pois.
Ao estar contra. Mas pronto, é um exercício que cada pessoa faz. Tirando esse comentário pessoal, acho que o livro... Se calhar se tu leres, fazes uma análise diferente. Porque não é um livro... deixa-me dizer assim, estando escrito na perspectiva do missionário, acho que há muito mais argumentos pró-Cristo ou pró-cristianismo do que anti. É nesse certo. Sentido que eu digo que é um bocadinho evangelizador. Mas se calhar tu podes ler exatamente da forma oposta, que é a obsessão do padre cristão, e é por isso que tens 90% de diálogo pró-Cristo.
Ok. Certo.
Mas recomendo, e até sendo um livro que fala Portugal, Lisboa, da nossa língua, da nossa cultura, e é apresentado também como um relato histórico, que claramente não é,
pois.
Totalmente, é, mas no fim tem um anexo que eu não percebi se é literalmente histórico, consegues ver que são tipo
dados
estatísticos.
Sim, sim,
tipo,
sim.
Um levantamento
sim.
do INE, da altura.
O INE japonês.
Por ano, o que acontece, quem estava na casa. Talvez isto seja histórico e faz o framing do fim do livro. Mas recomendo, é uma leitura interessante. E há um filme do Scorsese que, pronto, quem não quiser ler o livro pode ver o filme, suponho que seja um workaround, ou para quem já viu o filme, se ficou curioso, recomendo a leitura do livro, porque pronto, é interessante, não só na perspectiva cristã, mas na perspectiva de o que é que eu estou a fazer com as minhas crenças e onde é que eu, até onde é que eu tenho direito de dizer isto é bom para mim, portanto tens que aceitar.
Okay.
Acho que esse é o tempo do livro. E também japonês. Não sei se o teu...
Também japonês.
O teu próximo também é japonês.
Não, não, não. Já não há mais japoneses na minha lista. Eu achei interessante... Eu vou dizer os meus sentimentos quanto à tua opinião do teu livro. Eu achei interessante quando mencionaste inicialmente o tema, porque voltando também à temática da bocado de animes conhecidos e assim, eu aprendi sobre toda essa temática da... dos missionários portugueses no Japão em pôr catolicismo. Quando vi Samurai X quando era criança, porque isso é um arc deles, que eu achei muito interessante na altura, só que nunca densifiquei, digamos. Portanto, acho que deve ser interessante ler sobre isso. Depois que eu parto de evangelização, perdeste-me um bocado, confesso. Mas pronto, talvez um dia. Porque, novamente, a temática interessa-me. Eventualmente pode haver livros melhores ou mais interessantes. Eu nunca vi o filme. Eventualmente o filme pode ser menos evangélico. Evangélico não é a palavra certa aqui. Mas...
Eu vi o filme quando saiu na altura e não gostei muito.
Porque
até pelo trailer fiquei, isto parece ser um excelente filme. E depois quando vi achei que era muito tadinhos dos cristãos que foram obrigados a pisar uma tábua. E, tipo,
é pisar uma tábua, podia ser pior. Podiam ser tirados aos leões.
Sim, ou crucificados. mas pronto... Mas sim, percebo que do ponto de vista moral, se tu estás a falar de um exercício teu de o que é a fé para ti, ok, percebo a luta e o struggle, mas em última análise, na minha opinião, pelo menos, religião deve ser um ato pessoal, não público.
Sim, concordo. Concordo. Mas, não, mas a temática interessa-me, talvez um dia. Talvez um dia.
Se está a ti quebra-barraco a evangélica, quem somos nós para desprovar?
Eu estava pensando nisso.
Não sei se a Tati leu o silêncio.
Não sei se a Tati não é evangélica o suficiente para mim, ou se preciso de mais evangélicos na minha vida. Há aqui muitas.
A pastora Luciana é um bocadinho mais evangélica. Portanto, fica também a referência musical e não só literária.
Ainda assim, Tati escreveu Eva e Adão.
Verdade. Mas a pastora Luciana retira demónios das pessoas, portanto. A mesma obra, caminhos diferentes.
Eu ainda acredito que Tati tirou demónios da nossa vida, portanto.
Ou acrescentou. Sim, mas concordo.
Pegando na temática de demónios, vou aproveitar para fazer a transição para outro livro que eu li, que foi O Livro dos Seres Imaginários, do Jorge Luis Borges.
Ah, sim.
Acho que é uma transição adequada. Eu li este livro por, pronto... Eu já tinha lido ficções, mas isto só para contexto, nós estamos a participar num ciclo de leituras em espanhol. Quer dizer, não é leituras em espanhol, o ciclo é em espanhol e é sobre autores hispanohablantes, digamos. Não são espanhóis, tal como o Borges não era, mas são de língua espanhola, digamos. O autor para o mês de fevereiro era Borges, e eu mesmo já tendo lido ficções antes... já que tinha este em casa, decidi lê-lo. O livro dos seres imaginários. Pronto. Eu acho que não há assim imenso para dizer sobre este livro. O Borges gostava de enciclopédias, como é sabido, e ele no fundo escreveu uma enciclopédia de seres imaginários. Ou seja, isto é uma compilação de relatos que ele... Eu acredito que isto tenha tido de imensa investigação por trás, porque estão aqui criaturas míticas do mundo todo, e não só do mundo todo, mas estão aqui várias inventadas, por exemplo, pelo Kafka. E estão aqui criaturas tão conhecidas, digamos, como unicórnios, dragões, mas depois estão aqui, por exemplo, aqui está um animal sonhado por Kafka, um animal sonhado por C.S. Lewis, mas depois estão aqui criaturas que não são de todo do imaginário europeu. Portanto, estão aqui, por exemplo, arpias, fênix, não sei, Bahamut, enquanto peixe, já agora, e não o Behemoth mais demoníaco. Mas depois estão aqui, eu agora não estou a encontrar, obviamente, mas está aqui o Burak, que é uma criatura islâmica, de tradição islâmica. Estão aqui criaturas de tradição judaica também. E estão aqui também criaturas mais asiáticas. Ele distingue aqui o dragão, na sua concepção, digamos, europeia, São Jorge, etc., do dragão chinês. Que ele até diz aqui uma coisa que eu achei interessante, porque basicamente diz que ele tem uma cabeça de leão ou algo assim do género, agora não estou a encontrar aqui, mas eu achei isso curioso, porque se tu fores ver os dragões chineses, de facto têm jubas.
Sim, sim.
E pronto, achei isso curioso e acho que isto deve ter envolvido imensa investigação nesse tipo de coisas, porque ele no fundo compilou criaturas do mundo todo, está aqui a esfinge e depois estão mitos, estão às vezes coisas escritas por autores clássicos. Pronto, não é? São aqui os golems do judaísmo, grifo. Ele cita aqui vários livros, cita bíblias várias, digamos, mas depois também cita poetas medievais e da história antiga. Ele cita aqui a Edda, portanto também há aqui coisas escandinavas. Ele cita o Gilgamesh. Portanto, e acho que aqui parte sim que ele cita mesmo Platão e assim a falarem sobre ideias mais, pronto, mais antigas de criaturas, digamos. Está aqui Minotauro, ele cita muito o Ovídio, que também tinha as metamorfoses, não é? Eu achei o livro em conceito, eu acho que isto é brilhante. Em execução, não vou dizer que não é brilhante, porque de facto isto envolve muita pesquisa, ele tem mesmo aqui citações, ou seja, ele está a fazer quase como pequenos, muito pequenos, coisas de uma, duas, três, quatro páginas, ensaios sobre Ouroboros, sereias, ele depois também faz a diferença entre as Sirens e as Mermaids. Pronto, ou seja, isto claramente tem investigação e tem estudo, digamos, por trás, eu acho que nesse aspecto isto é uma ideia brilhante. E acho que o trabalho em si também é brilhante. Agora, isto diz aqui num prólogo que isto não é exatamente um livro para ler seguido, mas mais para consulta. A questão é que eu não tenho exatamente motivos para ir consultando seres imaginários. Então li o livro seguido e eventualmente perdo um pouco por isso.
É repetitivo.
Tem partes repetitivas, tem partes em que simplesmente não há informação suficiente, digamos, porque sei lá, por exemplo, está aqui uma entry, digamos, que é o macaco da tinta, e tu vês que é só um parágrafo, que é uma citação do Wang Tahai de 1791, ou seja, está a falar aqui do macaco da tinta. Este animal abunda nas regiões do norte e tem 4 ou 5 polegadas de comprimento. É dotado de um instinto curioso. Os olhos são como cornalinas e o pelo é negro azevis, sedoso e flexível, suave como uma almofada. Gosta muito de tinta da China e, quando as pessoas escrevem, senta-se com uma mão sobre a outra e as pernas cruzadas, esperando que tenham concluído e bebe o que sobra da tinta. Depois volta a sentar-se de cócoras e fica tranquilo. Isto é literalmente a entry de enciclopédia O Macaco da Tinta. Ou seja, há aqui coisas que são muito interessantes em termos culturais. E mesmo para rever ou perceber melhor, eventualmente, imagens que nós até temos, como dragões, sereias, ouroboros, etc. Mas acaba por nem sempre acrescentar muito. E, eventualmente, algo que... E isto, se calhar, é feito noutras edições que não esta. Ou, se calhar, nunca foi feito e eu tenho aqui uma ideia brilhante, que é... Se calhar, só houvesse ilustrações quando elas são possíveis. Porque eu no início até ia pesquisar ao Google, mas há aqui coisas que são um bocado difíceis. Por exemplo, há aqui a Anfisbena, que é dos primeiros. Isto é uma cobra. A questão é que existe mesmo uma cobra no, real a que se dá o nome de Anfisbena, então eu fiquei sempre a ser muito bem. Ou seja, acho que eventualmente uma... E eu não sei se existe alguma edição ilustrada deste livro, acho que aí poderia ser muito mais interessante, porque dava um suporte visual ao que estamos a ler. Claro que há coisas que uma pessoa... Como isso que eu disse, o dragão chinês, de facto, tem aquela imagem das festas deles de ano novo e tem aquelas jubas e não sei o quê. Mas acho que poderia ser eventualmente um livro mais interessante assim. Novamente, lê-lo seguido pode não ser a melhor ideia, mas eu não tinha necessariamente outra forma. Claro que podia ir espaçando mais, mas não... Enfim.
Então, no fundo, é uma enciclopédia literal, certo? Portanto,
É.
é uma
Enciclo...
não-ficção sobre ficção?
Sim, e eu acho que essa ideia é brilhante. É uma enciclopédia de seres imaginários, ou seja, de coisas que não existem. E ele vai mesmo compilar informação que encontrou em sítios, como eu estava a dizer, livros que já existem, ou as obras de onde foram inventados. Por exemplo, o Kafka também inventou seres, e ele, há aqui umas três partes que são criaturas do Kafka, por exemplo. E há aqui muita coisa que é de mitologia ou de... Bem, no fundo, tudo é, a Edda é mitologia, a Bíblia também tem mitologia, está aqui coisas sobre o Antigo Egito, tipo as esfinges e muita Grécia Antiga, com os minotauros e centauros e coisas assim. E também há aqui muito de outras religiões, e, ou seja, efetivamente isto tem citações e é trabalhado como uma enciclopédia, apenas é uma enciclopédia de coisas que não existem, seres imaginários. E a ideia é brilhante. Eu acho mesmo que é uma ideia brilhante, é uma não-ficção sobre ficção. Apenas acho que, e talvez peque também eu por tê-lo lido todo seguido. Não é... É brilhante, mas não me satisfez a 100%.
E talvez lendo de seguida não se absorve tão bem.
Talvez isso, acho que eventualmente se pudesse haver uma edição ilustrada ganharia imenso. E também há textos que estão mais bem conseguidos que outros. Por exemplo, aquele que eu te li que era curtíssimo, aquilo não é exatamente bem conseguido.
Tem um copy-paste de
É um copy-paste
que
de... E o que aquilo me diz é que existe um macaco de pelo preto que gosta de beber tinta. Isso pode... Imagina, eu posso ter uma gata... Eu posso escrever sobre como a minha gata laranja e branca gosta de arroz com tomate. Não faz dela uma criatura imaginária. Mas sim, sempre que há arroz e tomate, ela sobe para cima da mesa e quer comer.
Portanto, se calhar tens a ideia para o teu livro.
Se calhar. Mas pronto, ou seja, há aqui coisas que são descrições tão curtas. Eu percebo que ele quisesse catalogar e ser exaustivo eventualmente com certas coisas, mas há aqui descrições que são muito curtas e acabam por não acrescentar muito. Claro que também há criaturas das quais não há grandes descrições, mas pronto, não desgostei. Apenas acho que o conceito é incrível e eu, por motivos vários, muitos deles cuja culpa é minha, não desfrutei tanto como poderia.
Mas isso parece uma ideia, parece algo interessante de se ler, talvez passando.
Sim, talvez passando.
É como disseste, se calhar o nosso dia-a-dia não temos seres imaginários suficientes para
Para ir
termos
consultar, não
resultados. Sim, a falha é nossa, claramente, mas é um. Mas pelo que tu disseste, se não é fácil, digamos, encontrar informação sobre certos seres, isso faz desse livro um documento também precioso. Se calhar é dos poucos.
Isso dá
Das
dos
poucas
poucos.
fontes para essas criaturas ou seres imaginários.
Sim, especialmente algo que os reúna, não é? Porque temos aqui coisas de vários sítios. Se eu ler as Metamorfoses do Ovídio, eu leio muita coisa, mas há coisas que não estão lá, como o
Exato.
dragão chinês ou o macaco pia tinta.
Sim, isso é universal e não só universal pela cultura, não quer dizer religiosa, mas sei lá, pelo folclore, mas pelos animais do Kafka, por exemplo, é literário também.
Sim, tem C.S. Lewis, também fala do Cheshire Cat.
Exato, pronto,
Portanto,
isso é
fala
abrangente.
literalmente, é uma das que estão aqui. Portanto, sim, também tem coisas literárias mais contemporâneas do que necessariamente só ao vídeo, por exemplo.
Bem, esse é interessante. Estou curioso qual era esse. Consultar esse, pronto, se calhar vamos
Consultar.
até
Sim,
consultar.
talvez seja melhor consultar. Mas é isso. Eu acho mesmo que é um livro muito interessante. Apenas acho que não é fácil de ler no sentido literal. Não estou a dizer que a linguagem é difícil ou que tenha capítulos muito grandes, porque não tem. Acho que apenas não é um livro fácil de entender como abordar, digamos, do ponto de vista do leitor.
Sim, mesmo ler enciclopédias é um ato.
Sim, é bizarro, não é? Por que é que eu vou começar a ler uma enciclopédia? Geralmente tu lês porque queres consultar algo, queres confirmar algo, queres perceber melhor algo. Eu nem sei dizer a última vez que eu toquei numa enciclopédia, mas deve ter sido aí no ano 2005, quando estava na escola, por algum motivo de trabalho de escola.
Acho que no fundo isto é o universo a dizer-nos que temos que ter mais contacto com seres
imaginários. Sim, sim, sem
Portanto,
dúvida.
Fica o desafio para.
Fica o desafio para os nossos ouvintes. E que mais leste tu?
Eu perguntei há pouco se era japonês, porque eu, a partir do silêncio, entrei, não propositadamente, mas acidentalmente, numa espiral de livros japoneses.
Ok.
O Silêncio li já me tinha sido oferecido há algum tempo e estava na lista para ler. E alguém no meu trabalho, shout-out Luís, emprestou-me este livro, o livro dos Cinco Anéis,
okay.
de Miyamoto Musashi.
Ok.
Este livro, que é curtinho, também são umas cento e poucas páginas, é um livro técnico.
E um livro sobre anéis?
Não.
Temos um livro técnico para um livro técnico, atenção.
Exatamente. Este é um livro técnico sobre esfaquear pessoas e ser filosófico em relação a isso. Mas vou ser mais concreto. No fundo, isto é uma... Como é que se diz? Um scroll, é um pergaminho, um documento, que foi escrito no século... 1643.
17, portanto.
E, curiosamente, na mesma altura do silêncio, ou da altura que o silêncio retrata, digamos, mas é um livro ou um documento técnico sobre como, enquanto samurai, tu operacionalizares aquilo que é requerido de ti enquanto samurai.
Okay.
Por outras palavras, tem a parte, não sei se pode ser espiritual, mas tem a parte moral, ética, psicológica, exatamente, e tem a parte literal de como empunhar as diferentes espadas, a espada curta, a espada longa, e é um pouco estranho estar a ler, é um manual de como empunhar uma espada, escrito, o que é um pouco estranho, talvez, eu não tenho particular conhecimento sobre espadachim-ismo, não sei se é uma palavra para isso.
Certo, sabes que eu há uns anos tentei encontrar uma tradução para swashbuckling e nunca encontrei.
Pronto.
Portanto, acho que em Portugal temos poucas palavras para descrever a arte das espadas.
Não fomos piratas o suficiente?
Não fomos espadachins suficientes, não sei.
Mas depois também tem uma vertente um bocadinho arte da guerra, talvez.
Okay.
Tu vês que tens partes que são literalmente conselhos. Listado.
Ok, isso é bullet point para
exatamente.
Coisas.
Acredito também, porque isto deve estar recolhido a partir de fragmentos. Não sei se isto está. Pronto, não, isto não foi publicado como livro, e pelo que eu percebi, o senhor vivia no monte. Tem conselhos tão bons como: não ambicioneis comida deliciosa para vós.
Por que não?
E depois também diz: não jejueis se isso vos afetar fisicamente.
Esse também é, como é que era a expressão? Intelectualmente incongruente.
Exatamente. o valor do livro, eu acho, enquanto documento histórico, claro, para quem gosta dessa época, mas para mim vem na estrutura, porque a estrutura é congruente e coerente com a filosofia ou com a forma de pensamento do taoísmo. Portanto, os cinco anéis são os cinco elementos.
Okay.
Então, cada capítulo representa um dos elementos. Tens o capítulo do vento, o capítulo do fogo, o capítulo da água. E se tu tiveres, não vou dizer alinhada, mas pronto, se tu tiveres consciente das atribuições clássicas de cada elemento, certo? O fogo como emoções, a água como sensações, etc. O livro é coerente nesse sentido. Então, as cinco partes, ou os cinco livros, os cinco capítulos, entram na temática desse elemento e acabam por ser... É uma exposição técnica, prática, de algo que tu fazes, e tão literal como comer, não comer, desempenhar a espada, quantos metros de distância é que deves ter do teu adversário, como é que lutas one-on-one e como é que lutas se estiveres a ser atacado por cinco pessoas, como é que tu podes
Gosto como estás a gesticular.
Estou a tentar recriar, sim, para quem está a ver.
Espacialmente. Tu
consegues dominar uma sala, um espaço, ou um monte, ou o que seja, se estás a ser atacado por 7 outros samurais ao mesmo tempo. Ele descreve isso. Eu não tentei e não ambiciono tentar, mas...
Era o que eu ia perguntar.
Essa análise é interessante se tu pensares em... Nestes diferentes 5 pares de óculos, 5 pares de elementos, bem, pares de óculos elementais, digamos assim.
Uhum.
Nesse sentido, o livro é muito interessante. É um pouco como a arte da guerra, é um pouco como as meditações de Marco Aurélio.
Certo, estava pensando nisso há pouco, sim.
É um pouco, talvez, marketed, hoje em dia, como esses livros também são para aqueles livros objetos que eu não consigo aceitar a existência de, que são o Como Ser Bem-Sucedido na Sua Empresa, segundo Sun Tzu.
Mas eu não Pronto, quero. Tipo,
não quero nenhuma das duas. E mesmo que quisesse, acho que... Pá, calma. É um escrito sobre guerra, tipo warfare, na China.
No fundo, um local de trabalho. Também é um bocado warfare, mas...
Também acho que hoje em dia há uma... Bem, não hoje em dia, só nos últimos 50 anos, há uma narrativa... pós-capitalista de eu vou ser bem-sucedido se aplicar esta filosofia. Não, não vais. És uma pessoa ignorante. Estás só a pegar numa referência de há 2000 anos atrás para te fazer parecer mais inteligente do que és. Essa é a minha opinião.
Estás a aplicá-la erradamente.
Exatamente. E pronto, isso para dizer, enquanto adaptação ou enquanto fonte de inspiração para hoje em dia, acho que é um pouco ambicioso. Ok, uhum. É interessante ler como um produto da altura.
Documento histórico?
Como documento histórico, uhum. E exceção para quem estuda artes marciais, talvez nesse, digamos, nessa atividade, seja...
Equipas bastante... olímpicas de esgrima ou assim?
Exatamente, seja relevante. Eu, pessoalmente, não tenho meios para julgar isso. Enquanto pessoa leiga, podes ler este capítulo fantástico que é Cabeça de Rato, Pescoço de Touro, que te dirá algo ou não sobre ti, mas é interessante historicamente e até para quem gosta talvez da parte mais, não vou dizer esotérica, mas de tradições elementais, de uma espiritualidade mais do que uma religiosidade,
uhum.
Este livro pode ser interessante. E gostei bastante. Again, se for lido como um documento histórico que é, não me venham dizer que vão aplicar isto no vosso trabalho de equipa, porque eu não vou estar aí para isso. Pronto, legítimo. Opinião pessoal.
Legítimo.
Foi o meu terceiro livro e o meu segundo japonês.
Uma pergunta antes de eu passar ao meu próximo livro é, tendo em conta que foi um colega de trabalho, como disseste, que te emprestou para ler, achas que ele quer que tu apliques isso no teu local de trabalho? Achas que ele o aplica?
Não, eu acho que não, porque ele tem particular interesse pela parte histórica e... pela cultura do Japão.
Ok,
como era.
Foi então um empréstimo literal.
Exatamente.
Sim. Para ser lido literalmente, ok.
Exatamente. E há...
Porque, pronto, né?
É uma cultura fascinante. Sim, e é uma cultura, como tu disseste há pouco, está muito presente hoje em dia. O Japão exportou, uhum, com muito sucesso a sua cultura.
Sim, e... sem dúvida.
Pronto, não sei. Há também autores ocidentais que escrevem sobre a cultura japonesa com qualidade. Não vou reduzir isso. Eu diria que este livro é um bocadinho mais purista, talvez. É um documento histórico e é mais Japan on Japan,
uhum,
na altura em que foi escrito. Não é uma história, não é uma ficção, não é uma narrativa, não é poético em termos ficcionais. É literalmente a tua postura, a tua estrutura mental nas artes marciais.
Ok.
Talvez seja um pouco mais de nicho, mas também é uma leitura curta, são 100 e poucas páginas,
uhum,
e acho que também pode dar alguns pensamentos sobre elementos, okay, espadas, assassinar 7 adversários.
Ficar se for necessário, já estás preparado.
Sim.
Já sabes empunhar uma arma branca. Mas pronto. E agora vou mudar completamente o tom da conversa. Porque o quarto livro que eu tenho para falar hoje foi um livro que eu acabei há 2-3 dias, que é o Mrs. Palfrey at the Claremont, da Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, não a atriz.
Ah, ok. Ia perguntar.
Houve uma autora que até escreveu bastante, entre os anos, julgo que 40, e este livro... Creio que este livro é de 1970 80, é de 71, e foi o último dela, creio, ou penúltimo, penúltimo. Este livro é de uma editora que é a Virago Books, que é uma editora inglesa que edita 90 e tal por cento mulheres, tem 3 ou 4 livros de homens, e eles editam entre muitos modern classics, sendo que os modern classics deles são tipo este livro, que são autoras britânicas do século XX, que de outra forma estariam esquecidas, mas eu diria que as autoras mais conhecidas que eles editam, sem ser as contemporâneas algumas, será a Daphne du Maurier, e uma autora que em português não existe, o que é criminoso, que é Angela Carter. Pronto, eles são os editores da Eram, da Angela Carter. E em Inglaterra também são os editores da Margaret Atwood, por exemplo. Mas pronto, essa é mais contemporânea do que estas duas. Eu nunca li um livro desta editora que me desiludisse. Nem todos são brilhantes obras-primas, mas são todos bons livros. E eu comprei vários quando o Awesome Books tinha uma, não cobrava portes por livro, mas sim por encomenda. Comprei muito. Eu tinha este livro em minha casa há quase 7 anos. Comprei o usado, portanto. Porque eu tinha muita curiosidade com esta autora e houve uma altura em que eu no Awesome Books eu metia como filtro de Virago para ir ver livros de editora e comprava quase indiscriminadamente. Porque, novamente, é uma editora que nunca me desiludiu. Este livro é de 71. E este livro, por acaso, foi traduzido para português em 2020, pelo Relógio d'Água. Portanto, este livro até existe em português. Esta autora, como muitas das autoras que a Virago Books edita, passam debaixo do radar em geral. Eu acho que a editora em Inglaterra até tem popularidade, e, portanto, mas esta é uma autora que passou, era muito discreta lá, e eu acho que cá ninguém a deve ter lido. Até porque editaram um livro dela em 2019, outro em 2020, e no, a Relógio d'Água nunca mais pôs no trabalho dela. Portanto, acredito que estivessem à espera de um sucesso diferente daquele que se verificou. Posto isto, eu adorei este livro. Eu gostei mesmo muito deste livro. A Mrs. Palfrey é uma senhora que ficou recentemente viúva. E isto, novamente, o livro é de 71. E ela, em vez de viver sozinha, que era uma coisa que nos anos 70 não se fazia exatamente, e muita gente hoje em dia não faz, ficando viúva, muitas pessoas vão para um lar. A questão é que nem toda a gente que fica viúva numa idade já, pronto, né, algo avançada, necessita de ir para um sítio com cuidados continuados. E é nesse tipo de contexto que a Mrs. Palfrey vai para uma espécie de pensão, que é o Claremont. É um hotel, só que em que algumas pessoas de idade vivem num regime de pensão. E ela lá encontra algumas pessoas com as quais não se identifica exatamente. Ela vê de repente a sua vida de uma casa passa para um quarto, de uma vida que tinha com o marido passa para lidar com 4 ou 5 pessoas com as quais não se identifica particularmente todos os dias. E ela, quando chega, fazem logo a pergunta de então, mas está aqui em Londres? E ela, sim, sim, eu vim para Londres porque em Londres há sempre muita coisa para fazer. E ela fala de como quer visitar o Victoria and Albert e dá passeios e não sei o quê. E como tem até um neto de quem gosta muito que trabalha no British Museum. E eles, ah, sim, que bom, tens um neto, aposto que ele te vai visitar muito. Pronto. Este livro toca muito na questão da solidão na terceira idade. E eu sei que isto pode soar uma temática super bizarra para mim, mas eu acho que isto depois, pronto, há aventuras, desventuras aqui no meio. O livro é muito curto e lê-se muito bem. É muito curto, tem 200 páginas. Eu li isto em 2, 3 dias, 3 talvez. Talvez 4. Lê-se muito rápido, lê-se muito bem. Tem muita sensibilidade na forma como toca nas temáticas, na forma como as várias pessoas com que ela se encontra no Claremont lidam com as suas vidas e com a sua própria solidão. Porque, por exemplo, há uma personagem que diz: ah, hoje está bom tempo, se calhar não sei quem vem ter comigo para irmos dar um passeio. Isto é repetido várias vezes ao longo do livro e nós nunca vimos essa personagem sair. Há uma cujo cunhado efetivamente vai muitas vezes jantar com ela e é a única pessoa ali que parece ter exatamente uma ligação ao mundo lá fora. há uma que gosta de ler livros de um autor, mas depois fala sempre mal deles, e como ela tem fraca mobilidade, alguém tem de ir à biblioteca buscar-lhos. E depois há uma coisa que é aqui dita, que é, não lhes era permitido morrer lá. A partir do momento em que ficassem fisicamente debilitados, ou com algum tipo de necessidade, tinham de sair deste hotel e ir para um lar mesmo. E, no fundo, isto toca muito nessa transição em que as pessoas estão velhas sozinhas, mas ainda têm autossuficiência, de alguma forma, não toda, mas alguma, e o momento em que não, e, no fundo, como essa linha as afasta da morte, porque eles depois também veem obituários e coisas assim, e reconhecem nomes, não é? Porque é uma idade em que estão mais propensos a... Claro que toda a gente morre com todo o tipo de idades, mas pronto, não é? Acaba por ser uma probabilidade mais presente nessa altura. Isto, o livro depois tem outra questão central que eu não vou dizer, mas eu gostei mesmo muito do livro, não sendo uma temática que para mim talvez seja algo óbvio, que me interesse. Eu gostei mesmo muito da sensibilidade na forma como foi contada a história, e mesmo do sentido do humor, porque há aqui muito humor também no meio disto tudo. Há muitas situações bizarras, há pessoas que se acham que estão melhor do que os outros e gostam muito de name dropping e não sei o quê, e depois vão só passar uma temporada neste hotel porque não sei onde é melhor. Ou seja, há muito classismo também, e há muita diferenciação, no fundo, pelo quão sozinhos estão efetivamente e como se sentem quanto a isso. E acho que é um livro muito interessante em termos humanos.
Disseste que era Mrs. Palfrey on Claremont?
At the Claremont. Isto está espelhado, não está? Mas pronto.
Eu não consigo ver.
Ok. A minha parece-me espelhado. Existe em português também, como eu disse. Mas, novamente, tenho mais livros dela para ler e hei de lá chegar. Apenas não tinha chegado nestes quase 7 anos. Não sei muito bem porquê, mas já tinha o livro há imenso tempo na estante.
Isso parece uma excelente recomendação. Eu concordo contigo e acho que é uma temática, uma sensibilidade de uma altura da vida à qual nós ainda não chegamos.
Uhum.
Não falta muito, mas...
Não, já faltou mais.
Mas fora de brincadeiras, acho que se alguém consegue ajudar ou consegue mitigar essa solidão da
Uhum.
terceira idade, somos nós, é a nossa geração, e se calhar falta-nos
O livro
essa
toca
sensibilidade.
nisso, sim. Pela questão do neto, e há outras pessoas com netos. Há eventualmente netos falsos. Não quero entrar em detalhes.
Tipo hired? Tipo contratados?
Não queria entrar muito em detalhes, mas ela faz uma amizade improvável num momento improvável.
Ok. Mas parece interessante.
E acaba por cair numa mentira e ter de fingir que outra pessoa é que é o neto.
Mas sim, há uma dinâmica de grupo, ou nós estamos muito habituados a pensar nas dinâmicas de grupo no liceu, ou nas escolas, vai, e não pensamos na dinâmica de grupo da terceira idade, que existe, é uma característica
Sim,
humana,
sim, sim, sim.
existe sempre. Que é isso que me pareceu que descreveste, essa...
Sim.
Eu estou menos sozinho do que tu, eu ainda tenho, seja o que for.
Sim, quando o neto não aparecia, eles perguntavam muito, mas era aquela pergunta que não era inocente.
Sim, é maldoso. Então onde é que está o teu neto?
Sim. Rossa Maldoso, então ele não gostava tanto de ti. Ela tinha de dizer, ele está muito ocupado no British Museum. Pronto. Se ela tinha um doting grandson, como é que...
Isso é triste.
Viviam na mesma cidade e ele não ia, não é? Mas sim.
É um drama, portanto.
Sim, mas não... Pronto, fala muito... E ela também tinha uma filha, só que a filha vivia na Escócia, e porque é que ela escolheu ir para ali e não para a filha, não é? Que são questões que continuam a ser atuais em muitas situações.
Ok, esse vou procurar.
Procura,
Parece uma
procura.
recomendação.
Gostei, gostei muito.
Tentar perguntar pela Elizabeth Taylor, não, atriz.
Não, a atriz, a outra, que ninguém conhece. Chegamos então ao teu meio livro.
Sim. Este meu livro, isto agora já parece quase caricato, porque também é japonês, e é de um autor que eu referenciei no nosso, na primeira temporada do Mishima. É o Templo Dourado,
do Yukio Mishima.
E esse livro é das edições do Brasil, Livros do Brasil?
Sim.
Estando a meio, ainda não tenho visão tal sobre o que é que o livro é. Portanto, talvez deixar isso mais para o mês seguinte, se interessante acabar o livro. Mas parece-me um livro bastante mishimesco.
Ok.
É muito, como é que se diz, embebido na cultura do Japão.
Uhum.
Com todo o poeticismo e toda a, não quer dizer crueldade, mas toda a intensidade, talvez seja a palavra, que nós, que eu, pelo menos, associo ao Japão. É sobre um rapaz, um gago, pronto, que tem bastantes dificuldades em relacionar-se com o resto do mundo. E então ele acaba por entrar por, não vou dizer por necessidade, mas talvez como refúgio e também por tradição familiar, vai para o Templo Dourado e vai se tornar parte da, como é que se diz, do clero desse templo. O livro é mishimesco porque tem todas aquelas descrições belas de como é que o templo é, a arquitetura e as flores e as cigarras, acho que é a palavra. Todos aqueles atributos da cultura japonesa.
Sim.
Smash cut, uma senhora está a lactar para um copo de chá que outro homem bebe. Portanto, é bastante Mishima, no sentido em que tens essa justaposição de que bonito para, espera o quê? Mas, e que pode ser bonito para algumas pessoas, not judging, portanto, você não sabe o que é que põe no seu leite.
Este é um podcast que não julga.
Exatamente. Mas tem aquele elemento de, quero dizer, surpresa, pelo menos para mim. Não estava à espera dessa cena. Entre outras que fazem parte da escrita dele. É um meio, eu estou a gostar. Não. Ao contrário de ti com a editora Virago, eu como em cima tenho um pouco a reação que o Hesse tinha no primeiro livro que eu falei, que é, oh meu Deus, este livro é brilhante. Oh meu Deus, que porcaria é esta? Parece que cada livro que li dele, um foi incrível, um foi menos incrível. Portanto, sendo este o quarto livro que eu li dele, eu, o primeiro foi incrível, o segundo foi péssimo, o terceiro foi incrível. Talvez este vá ser péssimo, não sei se o padrão se vai continuar.
Talvez daqui a um mês, saibamos.
Mas este não me está a chamar muito, por contraste com outros. O marinheiro que caiu da graça do mar.
Sim, tu leste em inglês, The Sailor Who Fell From Grace with the Sea.
Esse é muito bom. E o Thirst for Love, Sede por Amor.
Okay.
Também bizarríssimo, mas incrível. Esse achei brilhante. Este ainda não estou a achar brilhante, mas no próximo, no primeiro sábado do próximo mês, talvez tenhamos o fim da trilogia japonesa que eu, John, me submetia neste início de ano.
Eu acabei de me perceber de uma outra temática acidental que tu mencionaste aí, que foi a dificuldade de se integrar no mundo. Que no fundo é o do Confederacy of Dances, que eu li, do livro do She and Her Cat, que eu li, do de Elizabeth Taylor, também do teu Edmund Essa.
Todos?
Todos, menos o talvez o dos samurais.
Também, porque ele era ermita, ele vivia no monte e escreveu isto, portanto, sim, está on point.
Então, eu diria que os seres imaginários também têm dificuldade em integrar-se, porque nunca vi nenhum.
Sim, portanto, já vimos alguns.
Já vimos alguns, mas não estão naquela enciclopédia. Não.
O Borges não viu.
O meu último livro, que li ontem, também fala sobre dificuldades de integração no monte, que é o Ghost World, do Daniel Klaus. Isto é uma banda desenhada que deu origem a um filme para aí de 2000 ou 2001 que tem a Scarlett Johansson.
Ok.
É um dos, não vou dizer primeiros filmes dela, porque eu acho que ela fez coisas enquanto atriz infantil, mas é daqueles primeiros com ela já crescida. Eu já vi o filme do Ghost World há mais de 10 anos. E era um filme do qual me lembrava mais do vibe do que da concretização, mas tem bastantes diferenças para com o livro. Ambos, filme e livro, são sobre duas amigas, a Enid e a Rebecca, sendo que a Rebecca é a loura, que é a Scarlett Johansson no filme. E a Enid acho que é a Thora Birch, mas agora não tenho certeza. Mas pronto, isso é menos relevante. O filme é sobre duas amigas, o filme e o livro. Agora estou-me a confundir a mim mesma. A história é sobre duas raparigas que acabaram agora a escola secundária, e é verão, e elas não são exatamente... Eu achei isto muito relatable e explico porquê. Elas são duas amigas, são pessoas que não são exatamente populares, vivem num meio que se vê que é pequeno, e elas... Pronto, passam muito tempo juntas, em casa uma da outra, a falar. Então, mesmo aqui na primeira cena do livro, uma delas está a ver televisão e a outra está só com ela, mas não está a ver televisão. Ou seja, aquelas amizades mais fáceis da adolescência, digamos. Em que estão juntas, mas cada uma a fazer a sua coisa. Mas rapidamente nos apercebemos que elas, especialmente a Enid, gostam muito de criticar tudo em seu redor. Enquanto que a Rebecca, apesar de tudo, é mais conformada, ou seja, logo na primeira cena a Enid está a criticá-la por ter uma revista daquelas para raparigas adolescentes em casa e coisas assim, e dá para perceber que esta amizade se está a desfazer. Talvez porque elas estão numa fase da vida em que, pronto, acabou a escola e o que é que vem a seguir. E elas no filme tinham um plano muito específico, que era iam arranjar empregos e viver juntas e continuar juntas. Aqui a ideia não é necessariamente essa, mas elas começam a afastar-se. Começam a ficar... Simplesmente começam a haver pequenas tensões entre elas e perdem um pouco o interesse uma na outra. Isto depois chega aqui a Enid, claramente não sabe o que faz ou quer fazer. Ela em cada capítulo tem um aspecto completamente diferente, pinta o cabelo de verde, corta o cabelo, usa chapéu, está sempre a fazer coisas esquisitas, enquanto novamente a Rebecca é um pouco mais conformista. A certa altura interessam-se as duas pelo mesmo rapaz, e há aqui uma parte em que basicamente a Rebecca começa a se sentir um pouco mal com a relação delas. E encontrei aqui, basicamente porque o pai da Enid queria que ela fosse para a faculdade e a Rebecca fica do género, mas tu nunca me disseste nada disto, porque é que tu não me contas as coisas? E ela diz aqui a certa altura, isto está em inglês mas vou traduzir, se calhar estou farta e é de meter mais nesta amizade do que aquilo que eu retiro. E a outra fica muito, what the fuck are you talking about? E ela diz, porque é que sou sempre eu que tenho de telefonar? Tu nunca me telefonas. Até porque isto é um livro dos anos 90, portanto, telefonar, não é? E a Enid responde-lhe uma coisa que honestamente para mim foi muito ouch, que foi do género, praticamente tudo o que tu algum dia fizeste foi por causa de mim. Eu tenho praticamente de dizer o que fazer. Elas têm uma dinâmica muito, muito, muito estranha que de repente... explode. A Enid não é uma personagem gostável. Eu não consigo gostar dela. Elas discutem, elas têm esta grande discussão e depois até se voltam a dar, mas depois divergem por completo, porque pronto, a Rebecca arranja um emprego e segue a vida dela e a Enid parece que continua perdida. Eu acho que toda a postura dela no livro é estar perdida. Digamos, tal como eu disse, as mudanças de visual e as coisas estranhas que ela quer fazer, porque mesmo quando ela diz isso à Rebecca, do tudo o que tu fizeste, tudo o que tu fazes é porque eu digo, não concordo muito com o tipo de atividades delas, digamos, que é gozar com pessoas e coisas assim, mas eu acho, eu achei isto muito relatable, no sentido em que às vezes todos nós já tivemos amigos dos quais... de repente pensámos, mas porque é que eu estou a fazer isto? O que é que eu estou exatamente a retirar desta relação? E uma coisa que eu achei muito interessante é que mesmo isto sendo escrito por um homem, esta dinâmica de amizade entre raparigas, do mesmo elas não sendo tipo as mean girls populares, estavam sentadas a falar mal de tudo e todos, e tinham, achei que estava muito realista. Eu sinto que não há tanto este tipo de amizades entre rapazes, do sentado em si falar mal de tudo e todos. Mas pronto, eu não achei brilhante, houve coisas que eu achei menos bem conseguidas no livro. E o livro é tudo assim em tons de verde, já agora. Não é uma arte bonitinha, mas eu acho que o tipo de história, o que faz sentido é que não seja. Gostei. Não estava bem à espera disto porque vi o filme e o filme é muito diferente, mas acho que vale a pena. E é um clássico em termos de banda desenhada.
Essa cena que leste parece o início do fim de qualquer relação codependente.
Sim. E isto mostra, começa mesmo no início do fim e depois mostra no fim, porque havia a coisa em que uma delas supostamente ia para a faculdade, que era a Enid e a Rebecca, tá, do género, mas nós íamos ficar juntas. Mas depois acabam por as duas ficarem na mesma cidade, mas já não estão juntas. Ou seja, não interessa a falta de distância física, elas estão distantes.
A relação já está
A
morta.
Sim.
Ou morreu.
Morreu mesmo.
Isso é triste. Mas real,
Mas é a
como
vida.
disseste. É vida, exato.
É completamente a vida. Eu achei. O filme era um pouco diferente, porque isto é mais episódico, o livro. Mostra vários pequenos episódios delas a divergir. O filme centra-se numa coisa que não acontece no livro, que as afasta, porque, pronto, a Enid começa a interessar-se por uma pessoa específica, não um interesse necessariamente romântico, mas um interesse, e a Rebecca não se consegue relacionar com isso, e elas afastam-se. Mas eu lembro muito bem da parte do filme em que a Scarlett Johansson, a Rebecca, fica do género, mas nós tínhamos um plano. Que no fundo será o equivalente no livro a sou eu que ponho tudo nesta relação e não tiro nada.
É perceberes que ela estava sozinha no, na companhia que ela julgava ter, certo? Ela
Exato.
achava que era 50-50 e na verdade era. Não.
Sim. Sim. E pronto, achei muito bom nesse aspecto.
O filme também é Ghost World? É igual?
É para aí de 2000, 2001. Quando fazia sentido a Scarlett Johansson fazer uma personagem adolescente, até porque também o era. Pronto.
Sim, quando ela ainda fazia papéis de rapariga desligada e não muito
Sim.
presente, sim.
Sim,
Agora está só
como
tipo
Lost in
super-herói.
Translation e coisas assim.
Exatamente.
Pronto. Acho que este é anterior, talvez por 1 ou 2 anos, não tenho muita certeza, mas talvez. Mas pronto, esta foi então a minha quinta e última leitura do mês. Eu acabei o livro ontem. Não peguei mais nada desde então. Vou só acrescentar que desde a última vez que falámos, eu estava também, não a meio, mas a um terço do The Crimson Petal and the White, que não voltei a pegar, porque estava a sentir necessidade de livros mais curtos e houve o tal clube de leitura do Borges. Mas espero no mês que vem ter novidades. Não sei se tu continuaste algum dos teus outros livros a meio, aquele holandês.
Não continuei absolutamente nada.
Ok.
Continuei e acabei o resto, mas foi só isso.
Ok. Também o outro único que tinhas a meio era esse, não era? O holandês.
Eu descobri, adquiri e comecei ontem um livro que está a ser absolutamente incrível, e que eu vou deixar para o próximo,
Pronto.
próxima sessão, mas é isto. É isto. Vou
É
só
o que
deixar
temos. É
esse
o que temos a
teaser.
mostrar.
Para a próxima
Pronto.
sessão vamos ter mais,
Qual será a
mais novidades.
temática da próxima sessão?
Se for como este que eu estou a ler, vai ser uma temática interessante. Tomem
Ok.
nota. Um prosa à cante.
Ok. Bom saber, bom saber. Pronto, então chegamos ao fim da nossa segunda emissão do nosso podcast mensal. Vou só recapitular os livros mencionados e vou pedir que me ajudes. Vamos dizê-los por ordem. O meu primeiro foi o A Confederacy of Dunces, do John Kennedy Toole.
Uma foi ele e o outro do Hessen.
O meu segundo foi She and Her Cat, de Makoto Shinkai.
Uma foi Silêncio do Shusaku Endo.
Depois tivemos O Livro dos Seres Imaginários, do Jorge Luis Borges.
O livro dos Cinco Anéis, Miyamoto Musashi.
Mrs. Palfrey at the Claremont, de Elizabeth Taylor.
O Templo Dourado de Yukio Mishima.
E por fim, Ghost World, de Daniel Clowes. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que fiquem para o mês que vem. Muito obrigada, John, por mais um episódio.
Obrigado e até a próxima sessão.
Até à próxima.